Presidente, senador Eunício Oliveira, presidente, senador Cássio Cunha Lima, vou saudar os dois, o presidente que estava e o que assumiu agora. Senhoras senadoras, senhores senadores, eu venho à tribuna hoje, senador Cássio, para tratar de um assunto que o Brasil inteiro já tomou conhecimento, lamentavelmente, pela imprensa escrita e de televisão, que é o estado em que se encontram as rodovias federais no estado do Pará. A BR-163, lá no oeste do Pará, ligando Cuiabá com Santarém, passando por Miritituba. A BR-158 e 155, ligando Santana do Araguaia, lá no limite do Pará, com o Tocantins e Mato Grosso, com Redenção, e a 155 de Redenção até Marabá. Essas três rodovias federais, elas são importantes para o Brasil, não são importantes para o Pará. Por que eu digo que elas são importantes para o Brasil? Porque elas hoje são a rota de escoamento da produção de grãos no centro-oeste do nosso país. No momento em que a safra de grãos alcança a exuberante produção de 200 e quase 20 milhões de toneladas, nós temos que escoar essa produção. E o que está acontecendo é que, como eu disse, o Pará hoje, já entendidos por todos, é o caminho mais correto, de menor custo, para exportar essa safra de grãos, seja pelo porto lá de Miritituba, de Santarém, ou levando em barcaças até o porto de Vila do Conde, em Barcarena. A distância do porto de Vila do Conde aos centros consumidores, aos importadores, seja na América do Norte, seja na Europa, como na Ásia, porque ao dobrar o canal do Panamá, nós vamos chegar de frente para a Ásia. Então, vai ter uma economia de dias de viagem, tanto para levar a soja em relação aos portos de Paranaguá com o porto de Santos, de 3 dias, senador Cássio, de diferença só de transporte. Se levar a soja para os portos do Sul ou levar a soja para Barcarena. Além do aumento de custo, você tem, lamentavelmente, a condição de perder vidas pelo congestionamento das rodovias e a manutenção que custa a todos nós brasileiros milhões e milhões de reais para que possam manter as estradas trafegáveis. No caso dessas rodovias que eu me refiro, a BR-163, faltam 170 quilômetros para ela concluir a sua pavimentação. Estivemos agora com uma reunião com o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, com o diretor-geral do DENIT, o Walter Casimiro, em que tivemos a participação do deputado Joaquim Passarinho, da deputada Júlia Marinho, do ex-deputado Giovanni Queiroz, de prefeito de Santana do Araguaia, o Zé do Quincas, prefeito de Santa Maria da Barreira, o Mussum, e o vice-prefeito de Redenção, e vereadores de desses municípios também, de São Félix do Xingu, e o representante dos produtores, o representante da ProSoja, lá no sul do estado, e o presidente da Associação Comercial de Santarém. Nesta reunião, nós levamos ao ministro, pelo relato daqueles que estão no dia a dia, lá na estrada, sofrendo as consequências, porque não é só a questão do impedimento do tráfego com atoleiro, que isso aí os jornais televisivos já mostraram em abundância. Mas, lamentavelmente, no momento em que uma rodovia dessas é interrompida, você interrompe também o fluxo das pessoas, muitas delas até precisando de deslocamento em ambulâncias para chegarem, por exemplo, no hospital de alta e média complexidade de Redenção ou de alta e média complexidade de Santarém. O ministro assumiu um compromisso de que essas três estradas, ele já, numa reunião que teve ainda esta semana com o presidente Michel Temer, vai alocar os recursos necessários para que elas todas as três, estejam totalmente pavimentadas, como também as pontes, hoje chamadas de pontes assassinas, sejam todas feitas de forma definitiva de concreto. Eu mesmo, senador Wellito Fagundes, Vossa Excelência conhece bem essa dificuldade. Eu mesmo, numa oportunidade que tive numa reunião com o presidente Michel Temer, conversei com ele que o presidente Michel Temer poderia passar para a história como o presidente que entregou a BR-163 totalmente asfaltada. Essa rodovia, ela vem da época do governo militar, ou seja, nós estamos aí há 50 anos tentando fazer com que elas sejam pavimentadas. O trecho de Cuiabá até a divisa com Pará está asfaltado, já estão até duplicando esse trecho. Agora, da divisa com Pará até Santarém, faltam esses 170 quilômetros. Então, eu pedi ao presidente Michel Temer, presidente, 170 quilômetros, como também os 90 quilômetros da 158 e o 55, não é uma obra que seja impossível de fazer pelo governo federal. Eu lembro e vou pedir para fazer constar nos anais do Senado, a época lá do primeiro governo do governador Simão Jatene, ele encaminhou para o então presidente Lula um documento, senador Cássio, em que o governo do Pará se comprometia a entrar com um terço do custo para fazer o asfaltamento da 163, o asfaltamento da 230 e concluir as eclusas de Tucuruí. Esse documento protocolado no gabinete entregue ao presidente Lula, até hoje, ou melhor, até o ex-presidente Lula sair do seu mandato, não teve sequer a resposta para o governador do Pará. Eu pediria, senador Cássio, que Vossa Excelência fizesse constar nos anais do Congresso, para ficar registrado para a história, o documento que foi entregue lá em 2004 ao presidente Lula e que, lamentavelmente, não surtiu nenhum efeito, nós poderíamos estar com essas obras todas concluídas. Mas voltando à conversa que tive com o presidente Temer. Então, presidente Temer, Vossa Excelência pode passar, como eu disse, para a história, como o presidente que entregou concluída a BR-163. Faltam 170 quilômetros. Faça 85 quilômetros este ano, 85 quilômetros no ano que vem e complete. E faça os 90 quilômetros da 158 e 155 também, complete essa linha de escoamento, estrada de escoamento. Não é nada de estrondoso para o governo, é possível sim fazer isso e dar ao Pará uma resposta por tudo aquilo que o Pará já fez pelo desenvolvimento do Brasil. O presidente Temer ficou de fazer o estudo e eu espero, tenho absoluta certeza, que ele fará exatamente como o ministro Maurício Quintela nos disse hoje nessa reunião, que a reunião com o presidente foi no sentido de que o Ministério do Transporte e o DENIT conclua não só a 163, como também a 155 e a 158 em 2017 e 2018. Eu, presidente Castro Cunha Lima, eu fico aqui da tribuna do Senado pedindo o apoio para que nós possamos responder ao povo paraense aquilo que é uma reclamação ou uma solicitação que vem se estendendo há 40, 50 anos e que não se conclui. Concedo a parte ao senador Wellington Fagundes.
Senador Flecha, todo o Brasil acompanhou a crise que tivemos, aquela quase convulsão ali na BR-163, exatamente no trecho do Pará. Como Vossa Excelência faz aqui as suas colocações com muita propriedade, eu quero dizer e reforçar aqui que realmente isso não é um problema do Pará. Isso é uma solução para o Brasil. Por isso, Mato Grosso tem trabalhado tanto a conclusão da nossa sonhada Cuiabá-Santarém. Como Vossa Excelência coloca, isso vem lá do governo militar. Vários governos passaram, prometeram, não conseguiram avançar. Felizmente, nós tivemos assunção por parte do PR, do Ministério do Transportes. Aquilo que era um sonho para Mato Grosso, conseguimos concluir no estado do Mato Grosso, como Vossa Excelência coloca, já temos inclusive um trecho de concessão para fazer a duplicação, e aí traz aí uma preocupação que agora há pouco acabo também de sair de uma audiência com o Ministro dos Transportes, porque também esse trecho da concessão tem lá principalmente de Cuiabá a Rosário, que a concessionária não está fazendo a manutenção adequada. E hoje nos causa uma preocupação muito grande. Estamos cobrando por parte do governo uma atitude. Inclusive, provavelmente, esse trecho deverá ser devolvido ao DENIT. Mas a questão aqui que Vossa Excelência aborda é exatamente a BR-163, a sua conclusão no Pará. Por isso, eu quero aqui colocar que, por parte nossa do Mato Grosso, estamos trabalhando junto, queremos somar cada vez mais com a bancada do Pará, porque Vossa Excelência é uma das pessoas que tem ajudado nisso, tem lutado por essa obra. E essa obra é muito importante para o Mato Grosso, principalmente para aquela, agora com o desenvolvimento dos portos do Arco Norte, né? Miritituba é uma realidade nova, muita parte dessa mercadoria, ou seja, desses produtos dos grãos que iam para o sudeste do Brasil, hoje nós estamos tendo essa possibilidade de escoar através do Pará. Assim como a 158, que não tínhamos a nossa conclusão, vocês já tinham ela toda ela concluída no Pará, e felizmente nós já inauguramos o trecho de Vila Rica até a divisa do Pará, portanto, de Vila Rica, grande parte está toda ela concluída. Só temos um trecho lá na reserva Maraticede, que foi criada depois, e isso tem sido impeditivo para que a gente tenha toda a 158 concluída. Então, Pará e Mato Grosso são dois estados irmãos e solução para o Brasil. Então, a questão da BR-163, nós estamos não só, como Vossa Excelência, cobrando e falamos com o presidente Michel também, porque realmente é uma obra importante para o Brasil. São 170 quilômetros e dentro da programação que o Ministério já colocou, o ministro já tem, corroborando com o que Vossa Excelência coloca aqui, vamos poder fazer pelo menos 100 quilômetros ainda este ano, 80 quilômetros esse ano, inclusive tem um trecho que tem de toda a manutenção também, que a empresa não tem conseguido trabalhar. Nós estamos, inclusive, trabalhando a possibilidade de convocar o Exército Brasileiro, para que a gente faça esse trecho, são aproximadamente 30 quilômetros, para que não tenhamos mais esse problema que aconteceu este ano, que praticamente uma interrupção da estrada. claro, e quero aqui dizer também que é importante que o governo tenha um planejamento da operação Arranca Safra. E aí o envolvimento do Ministério da Agricultura, o envolvimento do Ministério do Transporte, da Casa Civil, para que a gente também tenha condições de programar a saída dos caminhões. Porque 5 mil e tantos caminhões, como aconteceu exatamente no momento em que não estava lá a presença da Polícia Federal, não estava lá a presença da Polícia Rodoviária Federal, quero corrigir aqui, a presença, digamos, do Estado ali para organizar aquela situação. Então, é extremamente importante exatamente que o governo esteja vigilante em fazer uma operação arranca-safra ainda para esse ano, porque a safra não terminou e nós temos, com certeza, uma produção gigantesca. Nós temos este ano vamos ter praticamente uma super safra. E o produtor que está lá na lavoura, que infelizmente hoje nós não temos uma política de armazenamento, inclusive o BNDES está devendo com o produtor brasileiro, porque nós temos que liberar recursos para que a gente possa ter mais armazenamento, para permitir com que o produtor possa vender a hora que quiser, ao preço melhor, escolhendo inclusive para onde exportar a sua produção. Por isso nós inclusive estamos trabalhando, agora há pouco também tivemos aqui, estávamos ali numa audiência pública da medida provisória que prorroga as concessões e estávamos discutindo inclusive a importância de fazermos com que no Brasil a gente tem uma política de logística, transporte e armazenamento adequada. Inclusive, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, a nossa preocupação é construir estrada, ampliar e construir as nossas ferrovias, a luta que Vossa Excelência também tem tanto aqui falado no plenário, a questão das hidrovias para baratear o custo e, claro, o armazenamento, que isso sim é fazer logística. Produzir é função do produtor, que está lá com competência. Hoje nós temos os maiores índices de produtividade do mundo competindo, infelizmente, com uma logística ainda ineficiente, ou seja, que não está à altura para permitir com que o produtor tenha um custo mais barato. Mas eu quero aqui, em nome de toda a população de Mato Grosso, congratular com Vossa Excelência e agradecer também o esforço que o Pará tem feito, porque isso tem sido a solução também para o Mato Grosso, para aqueles que estão produzindo, tanto no Araguaia, que é uma nova fronteira agrícola, e eu tenho dito aqui, senador, que só o Araguaia pode produzir tudo que produz Mato Grosso, e só Mato Grosso pode produzir tudo que produz o Brasil em termos de produção agropecuária. Somando com o Pará, sem dúvida nenhuma, nós somos a solução para o Brasil e para o mundo.
Não tem dúvida, senador Wellington Fagundes. E quero agradecer a Vossa Excelência pela parte que incluo no meu pronunciamento. E Vossa Excelência foi cirurgicamente nos pontos. Nós não podemos entender como é que o governo pode ficar surpreso com os atoleiros que acontecem, porque isso é morte anunciada. Todos nós sabemos da janela hídrica na Amazônia. Como é que se comporta isso? Lá na Amazônia, no meu estado do Pará e parte do Mato Grosso, nós só temos duas estações no ano. Uma estação que chove todo dia, que é o verão, e outra, a estação que chove o dia todo, que é o que nós estamos agora, né? Levando à frente essas duas estações. Então, o que está acontecendo lá na BR-63, o que está acontecendo na 158, na 155, é morte anunciada. Então, não há por que dizer, fomos pegos de surpresa. Não. Nós sabemos que isso vai acontecer e se essas obras não forem aceleradas, nós vamos ter o mesmo problema ano que vem. Deus queira que não. Na reunião de hoje com os empresários produtores, o militão produtor lá em Santana do Araguaia, porque a produção de grãos no Pará está avançando, soja, milho, arroz, está avançando. Nós temos hoje três polos produtores, um no sul do Pará, que vem em sequência do norte do Mato Grosso, um no oeste do Pará, lá para Santarém, Prainha, e um lá no sudeste do Pará, que é Paragominas, Rondon. São três polos que hoje já tem alguma coisa em torno de 700, 800 mil hectares produzindo. Há 25 anos atrás, Mato Grosso estava patinando na produção de grão. E hoje é o maior produtor do Brasil, né? Tanto de grãos como tem o maior rebanho bovino do Brasil. Então, nós podemos ter o apoio, como sabemos que temos, de Mato Grosso, tanto do governador, quando foi governador, hoje ministro Blairo Maggi, como agora o governador Pedro Taques, nosso companheiro aqui do Senado, que hoje até faz aniversário do governador Pedro Taques. Então,
eu já tive a oportunidade de ligar para o governador, desejando-lhe muita saúde e dizendo para que ele me ensine a fazer mais oposição, porque é a oposição que faz com que o governo possa melhorar.
É verdade.
Né? E, claro, o Mato Grosso não dá para eximir o papel também do governo do Estado, principalmente do governo do Pará e do governo de Mato Grosso, no sentido de poder também nos ajudar para pressionar, porque é importante colocar também, nós vamos construir o orçamento do ano que vem.
Já concluo, presidente. Não tem dúvida, senador Wellington. O governador Simão Jatene e o governador Pedro Taques, eles estão juntos nesse desafio. Nós estamos discutindo a ferrogrão, né? Estamos discutindo. Sou presidente da medida provisória 756 e o senador Paulo Rocha é o presidente da 758. As duas dizem respeito exatamente ao trajeto da ferrogrão que foram desafetadas. Mas ao desafetarem para ferrogrão, já começam a querer ampliar em cima dos produtores, daqueles que foram para lá chamados também há 40 anos pelo governo federal e que estão lá produzindo e agora não podem, de uma hora para outra, dizer, não, vocês vão ter que sair porque aqui vai ser uma área de preservação. Então, esses são outros assuntos que um puxa o outro. Mas com relação ao ferrogrão, eu lembro que há muitos anos atrás foi feita a revisão do Plano Nacional de Viação. Era relator o senador Eliseu Rezende, né, de Minas Gerais, que foi ministro do Transporte, um senador que teve aqui um papel da maior importância nessa área de infraestrutura, logística, entendia de estrada, de portos, de hidrovias. E naquela altura eu fiz uma emenda, incluir a ferrovia Cuiabá-Santarém. Na época, os meus pares até disseram, pô, Flecha, não tem a estrada não está concluída, e não estava, naquela ocasião, muito mais não tocada como hoje está sendo, não tem a estrada, você já está pensando na ferrovia. Deixa aí.
Senador Flecha, Vossa Excelência já está na tribuna há 27 minutos. Eu vou lhe conceder mais 2 minutos e encareço a Vossa Excelência para a conclusão, porque outros senadores estão aguardando também a oportunidade de manifestar-se. Eu vou conceder mais 2 minutos para a conclusão de sua fala.
Vamos incluir no Plano Nacional de Viação a ferrovia ligando Cuiabá-Santarém, porque já fica aí para a posteridade. E foi realmente o que aconteceu. Hoje ela está para se transformar numa realidade, que é a ferrogrão. Mas eu agradeço, senador Cássio Cunha Lima, pela tolerância de Vossa Excelência para conceder esse tempo a mais. Era o que eu tinha a dizer hoje. E quero só encerrar dizendo, defesa do Pará, isso a gente faz.